Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Nessa edição do nosso podcast TI Insight Talk, nosso entrevistado é o Walter Edelbrand, que ele é CTO da Zendesk para a América Latina. Walter, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast TI Insight Talk.
Legal, Claudinei, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje.
Walter, para começar, você poderia contar um pouquinho sobre a sua experiência profissional, qual a sua responsabilidade aí na Zendesk? Um pouquinho mais de detalhes aí sobre sua trajetória no mercado de tecnologia.
Bacana. A minha carreira ela se divide em dois momentos, né, Claudinei? Eu, até 2012, enfim, eu trabalhava do lado do cliente, eu era consumidor de tecnologia, né? Então, trabalhei em grandes empresas como Scapé e Netshoes, como CIO. E depois de lá, eu fiz uma virada na minha carreira e fui trabalhar sendo fornecedor de soluções de tecnologia, especificamente do que a gente chama de CX ou Customer Experience, né? E de lá para cá, já fazem 12 anos, enfim, trabalhei em grandes multinacionais. Hoje em dia eu estou na Zendesk, faz 2 anos. Meu papel aqui é levar a tecnologia da Zendesk aos nossos clientes, escutar também muito dos clientes, para onde eles estão caminhando do ponto de vista estratégico, e garantir que a gente está contemplando essa visão estratégica deles ao longo do tempo. Então, esse é meu papel para a América Latina.
Walter, recentemente a Zendesk fez uma pesquisa, né? É um relatório anual que já está na sua 6ª edição, que é o Zendesk Tendências da Experiência de Clientes, no CX Trends 2024, que ele aponta 10 principais tendências, né? Sinalizando que a gente está à beira de uma nova era, o CX inteligente. Você poderia contextualizar o que seria essa nova era e qual a jornada que as empresas devem percorrer para atingir esse objetivo, para chegar nessa nova era do CX?
Se a gente for olhar um pouquinho, Claudinei, qual que é um pouquinho da história do atendimento, né? A evolução dele? Então, a gente viveu uma primeira fase, vamos chamar de analógica, assim por dizer, que era até os anos 2000, né? Que era 100% do atendimento era humano, era baseado no ser humano. Então, você tinha aqueles grandes contact centers, enfim. As empresas se organizavam muitas vezes do ponto de vista de produto, né? Então, vou atender esse produto, aquele produto, assim por diante. E era um atendimento muito reativo, né? Quer dizer, esperava dar problema para o cliente se comunicar e resolver algum problema. A partir mais ou menos de 2007, a gente já começa a falar de uma era que é mais digital, né? Onde você começa a ter mais escala no atendimento, né? Você tem aquela proliferação enorme de canais, você vai ter um monte de canal para o consumidor entrar em contato, e você começa a ter coisas proativas, as empresas começam a proativamente tentar corrigir problemas ou detectar falhas e ser mais proativo e falar com esse consumidor. O problema é até esse momento, o que é? Que você tinha muita tecnologia, né? Uma proliferação de canais, uma série de coisas, e isso começou a ficar pouco humano, né? A gente sentia aquelas URAs que não falavam a língua do consumidor, você ficava saltando de um canto para o outro, você sentia, muitas vezes, aqueles chats que não eram tão amigáveis, enfim. Então, você tinha muita tecnologia, pouca humanização, né? O que a gente chama de CX inteligente é aquele que vem para entregar, através de tecnologia, né, uma personalização na experiência, né, mas também resolve o problema da eficiência do atendimento, que a gente chama que é a terceira onda do atendimento, que é aquela que a gente está vivendo agora. Então, ela é baseada fortemente em inteligência artificial, né? Se o foco lá atrás era produto ou os canais, agora a gente vive um foco no relacionamento ao longo da jornada. A gente fala que ela é muito mais preditiva, então ela prevê coisas que podem vir a acontecer e já se antecipa aí. E tem o que a gente chama de uma escala infinita, porque muito do atendimento vai ser feito através de inteligência artificial. Então, a escala ela se torna infinita. A gente tem uns estudos, a gente acredita que o número de tickets ou de chamados, por assim dizer, vai aumentar exponencialmente, porque agora vai ser muito mais simples de escalar, né? Perfeito. E o que suporta isso por detrás é a inteligência artificial. Então, a IA generativa, né, que pode ser meio paradoxal você falar isso, mas ela entrega um trato mais humano às operações. Ela resolve mais e ela é mais humana.
Perfeito. Inclusive, a primeira tendência do estudo, né, que a gente aqui vai bater um pouco sobre os principais pontos que ela aborda, ela diz que a IA generativa deixa de ser uma palavra de moda para se transformar numa estratégia de negócio, né, redefinindo o atendimento ao cliente. A pesquisa da Zendesk mostra que as organizações brasileiras que utilizam IA generativa estão se desenvolvendo de forma mais acelerada, né? Na sua opinião, como é que as empresas devem se preparar para esse desafio, para essa tendência?
A gente conversa com muito CIO e com muita empresa, né, Claudinei? E muito do que a gente tem escutado no mercado é assim, putz, eu não sei por onde eu começo, né? Então, o meu conselho é sempre assim, quer dizer, escolhe um foco, escolhe alguma coisa pequena, vai, faz, testa, corrige e depois começa um segundo projeto, enfim, o que não pode é ficar parado nesse momento, né? Muitas dos executivos que a gente conversa, eles falam assim, putz, eu não sei, eu tenho um pouco de medo, enfim, eu sempre conto um paralelo que para mim é a computação em nuvem, né? Então, quando veio a computação em nuvem, né, o pessoal de TI que nos assiste vai lembrar muito bem, a gente ficava meio receoso, pô, será que isso é para mim? Onde vão ficar meus dados? Quem vai cuidar? Quem vai fazer backup? Enfim. E com o tempo, a gente foi experimentando, testando computação em nuvem, e hoje ela é uma realidade em todas as empresas. Eu acho que a gente está nesse momento com a inteligência artificial e a IA generativa, né? Tem que começar, não pode ficar parado, né? E eu acho que você tem que escolher um foco e como medir, né? Então, inteligência artificial, no nosso caso aqui, ela se aplica, obviamente, para você tratar da interação com o cliente diretamente, mas você tem inteligência artificial para melhorar a produtividade do agente, para ter mais controle na gestão da operação. Então, eu acho que tem várias dimensões de como você pode usar a inteligência artificial, mas você precisa ter muito claro o que você quer medir, qual é o ganho, qual é a melhoria que você quer alcançar.
A pesquisa diz que o uso de chatbots tem frustrado os consumidores, né? Entregando uma experiência aquém do esperado. Na sua opinião, os chatbots serão capazes de entregar jornadas ricas, personalizadas, né? Qual a sua expectativa na evolução dessa tecnologia?
Claudinei, o que acontece é que assim, a gente está falando de chatbot agora com uma frequência impressionante, né? Mas a verdade é que chatbot ele não foi inventado agora, ele existe há muito tempo, né? O problema é que os chatbots até agora é o que eu chamo de chatbot de primeira geração, né? É aquele que era muito mecânico, né? Qual é seu nome, Walter? Qual é seu CPF? Tal. O que você quer fazer? 1, 2, 3, 4, 5, né? E era simplesmente fazer triagem e direcionar para um humano resolver a história, né? Que era basicamente uma transposição da URA, né? Se a gente for olhar ou lembrar da URA, a URA era muito isso, né? Quem você é, o que você quer fazer. Então, assim, a gente vive um momento em que os chatbots eles estão sendo mais poderosos, eles estão falando de um escopo maior, eles têm essa possibilidade de falar uma linguagem mais natural, né? Hoje, o que a gente chama, na verdade, de chatbot, a gente está mudando esse conceito para chamá-los de agentes digitais, porque são tecnologias que vão conseguir resolver basicamente qualquer tipo de problema, né? Então, você deixa de ser um chatbot e passa a tratá-lo como um agente digital. Isso é uma grande mudança do ponto de vista de como você enxerga a tecnologia.
Walter, embora a inteligência artificial, né, esteja revolucionando as estratégias do CX, existe ainda uma divergência de percepção da tecnologia entre os gestores e as suas equipes, né, formadas principalmente pelos agentes de atendimento ao cliente. Como resolver essa divergência, na sua opinião, né? A IA generativa vai desempregar agentes de atendimento?
Não. Vamos parar com essa história. Não vai, não. O que vai acontecer, na verdade, Claudinei, é que assim, a gente entende que, no, sei lá, até 2030, mais ou menos, a gente entende que mais ou menos 80% das interações elas vão sim ser resolvidas através de inteligência artificial somente. E vai sobrar um 20% que vai continuar sendo resolvido por um ser humano, né? Mas ainda assim vai ser suportado por inteligência artificial. O que vai acontecer é que tudo isso que for cair na mão desses agentes, esses 20% que a IA não conseguir resolver, vai ser um perfil diferente de casos. Então, normalmente vão ser casos mais complexos, né? Ou um cliente que já está há muito tempo tentando resolver um problema e não conseguiu, ou é um cliente muito VIP que você quer encantar e você quer passar diretamente a um humano, enfim. Então, o que vai acontecer, não é que os empregos vão acabar nessa área de atendimento, mas vai existir uma alteração do perfil, do papel desse atendente. Ele vai ter que ser mais analítico, ele vai ter que ter skills de atendimento mais refinados, né, para tratar esse tipo de coisa. O problema que a gente vem vendo nessas empresas é o seguinte, quer dizer, os agentes eles estão se sentindo aí talvez com medo que a inteligência artificial vai acabar com o emprego deles, ou eles não têm ainda um treinamento específico para como usar a inteligência artificial para ajudá-los em benefício deles. Então, esse é o momento que a gente está vivendo. Mas, te garanto, os empregos não vão acabar e eles vão seguir por aí.
Outra questão importante, né, que a transparência nas decisões da inteligência artificial se tornou imperativa para evitar o que se chama de viés na sua utilização, né? Que ela tenha alguns preconceitos embutidos na sua própria concepção, né? Qual é a sua preocupação em torno de privacidade dos dados, de uma inteligência artificial ética, né? Como é que o consumidor pode garantir que os seus dados sejam sendo usados com governança, com transparência e responsabilidade pelas empresas, né? Como garantir que os dados que se podem coletar, trocar e se usar no relacionamento com o cliente estejam dentro desse aspecto de governança?
Acho que o primeiro ponto é você ter bem claro, né, qual é a fronteira até onde a inteligência artificial vai resolver os problemas dos consumidores dentro da sua empresa, né? A gente tem visto muitos casos onde a inteligência artificial vai por um caminho que não é exatamente o foco para que ela foi idealizada. Segurança, privacidade são preocupações que mudaram de dono, né? O que tem um novo dono a mais nas empresas. Claudinei, o pessoal de tecnologia vai lembrar bem disso, né? No passado, tecnologia, segurança e privacidade eram questões que estavam restritas ao pessoal de TI. Você tinha equipes de segurança, CIOs, CTOs, olhando e se preocupando com privacidade e segurança. Essa última pesquisa da gente mostra que 83% dos líderes de atendimento já se enxergam responsáveis de que os dados do cliente têm que estar seguros. 89% desses líderes, eles acreditam que proteção a dados e segurança são as grandes prioridades da sua área. Então, o que era uma preocupação restrita à TI passa a ser uma preocupação também dessas áreas de atendimento e de CX. E a gente estava falando um pouquinho sobre mudança de perfil das pessoas, enfim. Com inteligência artificial, as pessoas da área de CX elas vão ter um novo papel, que é um papel de supervisão do que a inteligência artificial está falando, conversando com os consumidores.
Walter, nessa vida acelerada que a gente vive, né, a expectativa dos consumidores por resoluções rápidas está pressionando as empresas e aproveitarem e querem soluções baseado em tempo real, né? Como entregar uma experiência instantânea implantando um serviço de atendimento ao cliente usando a forma preditiva da inteligência artificial?
Eu acho que assim, vamos lá. Os modelos de IA generativa, né, historicamente, eles têm três coisas que eles são que são base para ele funcionar, né? A primeira é a questão da língua. Então, a gente já vê mecanismos aí como o ChatGPT e outros modelos de linguagem que consegue se comunicar de uma maneira boa, né? Da maneira que o cliente espera. O segundo pilar é a questão do conhecimento. Então, até que ponto esses modelos conhecem sobre o negócio das corporações, sabem as políticas, sabem todo o contexto daquela empresa, tá? E, por fim, até que ponto esses mecanismos estão habilitados ou têm poder para tomar decisões em nome da empresa. Então, se a gente for olhar bem, eu acho que a questão da língua está bem desenvolvida, né? Hoje a gente já tem modelos bem maduros quanto a isso. A questão do conhecimento, eu acho que a gente está caminhando num bom ritmo, mas a questão da decisão é uma questão importante, que as empresas elas vão ter que testar, elas vão ter que se adaptar, elas vão ter que entender até onde que elas vão querer que esses mecanismos tomem decisões em favor ou em nome dela. E quando você fala de predição, né, do ponto de vista do cliente, qual é o benefício, né? Como criar essa experiência, né? Se você consegue se antecipar e prever para o cliente, você mostra para o cliente que você sabe o momento que ele está, você evita o desgaste ou o tempo dele entrar em contato com você, você já entende aquele consumidor e tudo que está acontecendo. Do ponto de vista da empresa, quando você pratica a predição, né, você evita que esse cliente entre em contato com você. Você tem menos tickets para resolver, você pode ter uma equipe mais enxuta e menos uso de tecnologia. Então, o fato de você se antecipar e prever o que vai acontecer tem benefício para as duas pontas.
A pesquisa também diz que a confiança digital é frágil e que os líderes de CX não podem correr riscos, né? Por isso, eles estão entregando protocolos de segurança robustos de maneira transparente na jornada do cliente. Você pode explicar melhor o que é isso, né? O que está sendo implantado?
Então, por exemplo, é muito comum, né, Claudinei? Às vezes a gente tem algum tema, enfim, e a gente escreve um e-mail para a empresa e fala assim: oi, meu nome é Walter, eu estou com um problema aqui porque meu cartão de crédito número tal não foi aceito, o vencimento dele é tal, o dígito verificador é tal, meu CPF é tal. Então, uma mensagem que às vezes é tão natural, né, que afinal de contas eu estou querendo dar toda a informação para que a empresa resolva o meu problema. Mas, na verdade, você está expondo uma série de dados pessoais para aquela empresa, né? Então, mecanismos de inteligência artificial vão ter acesso àquilo, agentes que eventualmente vão lidar com aquilo também vão ter acesso a essa informação. Então, hoje, já se consegue, com inteligência artificial, primeiro, detectar essas informações sensíveis dentro de uma mensagem, né? Mascarar, talvez, o número do cartão de crédito e deixar só os últimos quatro dígitos visíveis, ou simplesmente ocultar, né, para que ninguém veja aquilo ali. E de modo que o agente ele tem acesso ao mínimo de informação que ele necessite para resolver o caso, né? Então, ele vai ter informação, por exemplo, do histórico de compras, do que aquele consumidor está buscando, tudo isso. Mas dados sensíveis, eles vão ser, de alguma maneira, ocultados. E, de novo, é através de inteligência artificial que a gente consegue detectar esses dados sensíveis e mascará-los para dentro de casa, para evitar essas brechas de segurança.
Walter, à medida que as compras online evoluem, as tecnologias imersivas, como o comércio conversacional e as compras ao vivo, né, estão moldando o futuro desse negócio. Qual que é a expectativa do crescimento dessas modalidades nos próximos anos, na sua opinião?
É que assim, o que acontece é que quando a gente fala de atendimento, Claudinei, a expectativa da gente é que atendimento é uma coisa que acontece depois que eu contratei um serviço ou depois que eu comprei um produto, né? Certo. A ideia é que o consumidor, mais e mais, ele está esperando que o atendimento ele seja uma coisa viva, né? E que faça parte, esteja incorporado em toda a jornada, né? Porque o cliente ele pode ter dúvidas quando ele está conhecendo o produto, ele pode ter dúvidas no momento em que ele está comprando o produto, e ele vai ter dúvidas, claramente, depois que ele, ou no momento do recebimento, no momento do uso, ou se tem alguma troca, alguma devolução, assim por diante. Mas é a ideia de que a jornada de atendimento ela não vai mais estar restrita só ao pós-venda, mas ela vai ser atuante durante toda a jornada do consumidor.
Walter, a voz continua ainda sendo um importante componente na experiência do cliente, né? Com as organizações equilibrando abordagens digitais em primeiro lugar, mas reconhecendo ainda o valor único da voz para questões complexas, né? Na sua opinião, como equilibrar o uso dos canais digitais e de voz, que são fundamentais para garantir a satisfação do consumidor?
A primeira história é quebrar esse paradigma, né? De que, assim, também já ouvi muito isso, né? Não, olha, chat, WhatsApp, não sei o quê, a população mais jovem prefere esses canais, o pessoal de mais idade prefere ligar. Então, isso para mim é uma grande inverdade, né? Primeiro que a escolha do canal é uma coisa que está na mão do consumidor. Ele vai escolher qual é o melhor canal para ele entrar em contato com vocês. Eu, muitas vezes, estou aqui trabalhando, né? E abro uma janelinha de chat, vou trabalhando, respondendo chat, trabalhando... Blá, blá, blá. Coisa simples, né? Agora, se eu tiver alguma coisa muito complexa, né? O que já está se arrastando há muito tempo, desculpa, eu não vou abrir um chat aqui para resolver isso, né? Vai ser muita coisa para digitar, vou gastar muito tempo, eu prefiro muito mais pegar um telefone e ligar. Então, a escolha do canal... ela não tem a ver meramente com dados demográficos, de idade ou onde a pessoa vive. Mas sim, ela tem também muito a ver com o momento que aquele consumidor está e com o que ele quer fazer. Então, e por isso eu acho que voz é uma coisa que nunca vai morrer e vai prevalecer por muito tempo. Porque tem coisas que realmente só conversando é que a gente se entende, né?
Outro ponto da pesquisa diz que o gerenciamento preditivo dos agentes irá revolucionar a eficiência da força de trabalho, né? Ferramentas estratégicas poderão aprimorar a produtividade das equipes, a qualidade do atendimento ao cliente e um retorno sobre investimento, né? Trazer um ROI positivo, né? Quais são as suas recomendações para que as empresas atinjam essa maturidade?
Então, acho que tem duas perspectivas aí, Claudinei. A primeira é do ponto de vista de eficiência. Quando você tem uma grande operação de atendimento, as empresas cada vez mais estão preocupadas com os custos ao redor dessas operações. Você tem pessoas ali trabalhando em diversos canais, prestando atendimento. E tem duas grandes coisas. Você não pode jamais ter essas equipes ociosas, né? A pessoa que está parada ali porque não está entrando chamado para mim, então eu estou parado, não estou fazendo nada. Isso é um custo e as empresas estão perdendo. Por outro lado, essas empresas, essas equipes também não podem estar subdimensionadas. Então, com muita coisa, muito trabalho chegando para ela, muito ticket para ser resolvido. Então, o grande desafio do ponto de vista de eficiência é tentar mesclar ou ter um controle para não ter equipes que estejam ociosas e nem subdimensionadas, né? Some-se a isso o fato das sazonalidades que ocorrem no mercado, né? Então, você pega grandes eventos, por exemplo, como uma Black Friday, você tem muita gente, né, ligando ou mandando mensagem, tirando dúvida, assim por diante. Então, toda a capacidade e alocação dessas equipes ela é impactada por essas sazonalidades. Mas pode ser uma sazonalidade pequena, né? Então, às vezes, você tem um final de semana, você tem uma ação de marketing no fim de semana que aumenta a sua demanda no atendimento, enfim. Então, ter controle e ser eficiente, alocar melhor as pessoas no canal certo, para o assunto certo, é fundamental. E quando você fala não só de eficiência, mas você fala de qualidade, é garantir que cada um dos problemas ou dos clientes que está chegando, ele vai ser direcionado para o melhor atendente para resolver o problema desse cliente num determinado assunto e no canal que ele está falando. Então, duas perspectivas. Primeiro, do ponto de vista de eficiência, controlar melhor a sua operação para não ter nem custos desnecessários com gente ociosa, nem subdimensionar as equipes. E também, do ponto de vista de qualidade, para garantir para o cliente que tem a melhor pessoa resolvendo o problema dele.
Walter, mudando o assunto para os negócios, a Zendesk adquiriu várias empresas desde o começo do ano, né? Você pode explicar para a gente o que podemos esperar dessa estratégia da Zendesk?
Na verdade, Claudinei, isso começou antes até, né? Desde que final de 2022, enfim, teve um foco muito grande de mudança de caminho aqui na empresa. O nosso foco realmente é reforçar a nossa fortaleza ao redor do que é o núcleo de atendimento, o núcleo de CX, onde a Zendesk é absolutamente líder de mercado. Então, primeiro, em maio de 2023, uma grande mudança, a gente lança um pacote de soluções baseado em inteligência artificial. É um projeto que começou em 2020, com a aquisição de uma empresa chamada Cleverly, e hoje em dia, a verdade é que mais ou menos uns 70%, 80% do que a gente faz em inovação é em inteligência artificial. Em junho de 2023, a gente teve a aquisição da Timeshift, exatamente para entender a utilização dos agentes, a distribuição deles de maneira preditiva. Agora, em janeiro de 2024, houve uma aquisição de uma empresa chamada Claus, para entender a qualidade do atendimento. E esse é um tema muito interessante, né, Claudinei? Normalmente, para verificar a qualidade do atendimento, toda empresa vai lá e faz por amostragem, né? Houve uma ligação aqui, ali, um e-mail aqui, enfim. Só que a realidade é que esses agentes trabalham tanto, né, que é impossível estatisticamente você ter uma foto completa da qualidade do seu atendimento se você não conseguir olhar 100% dos atendimentos, né? Então, com Claus e através de inteligência artificial, a gente consegue cobrir 100% dos canais, 100% dos agentes e dos processos para garantir a qualidade do atendimento e identificar possíveis pontos de melhoria, né? Quando a gente soma aí o que a gente chama de WEM, né, que é Workforce Engagement Management. A gente está olhando a soma de Timeshift com Claus. Timeshift para entender a utilização e o Claus para entender a qualidade. E por último, agora, mês passado, em fevereiro, a Ultimate foi a nossa última aquisição, é exatamente uma solução de esses agentes digitais para dar um toque de inteligência artificial nas interações com os clientes. Então, você vai ter decisões mais simples e conhecidas, guiadas e de uma maneira mais ampla através de IA generativa com Ultimate.
Perfeito. A Zendesk está considerando, né, o Workforce Engagement Management como uma ferramenta que vai ser um ponto de inflexão do IA, né, para justamente que vai transformar esse momento que a gente está vivendo, né? Você poderia explicar um pouquinho mais quais são as características da ferramenta, né? E quais são as propostas para os seus clientes?
A gente estava falando um pouquinho, né, Claudinei, de os chatbots evoluírem para agentes digitais, né? E, ao mesmo tempo, você tem os agentes humanos. A pergunta que fica por detrás é como você compara de maneira razoável, como você avalia ou como você mede esses dois tipos de agente. Um que é uma pessoa que pode estar falando ou respondendo um chat, um e-mail, e a outra que vai estar respondendo um monte de coisa que às vezes você nem sabe o que está acontecendo, né? Imagina um chatbot, né? Tudo que ele está respondendo, tudo que você está falando, você nem sabe o que está acontecendo ali. Como você mede a qualidade do que está acontecendo? Como você dimensiona, como você aloca mais agentes no canal certo, como você faz essa gestão da sua equipe? Acho que, no fundo, a ideia é que, por trás de qualquer operação de atendimento, o que existe são agentes, sejam humanos ou digitais, são uma peça fundamental para as organizações. O desafio é como que eu controlo, meço e comparo a efetividade de cada um deles.
Walter, para finalizar, né, os dados da pesquisa apontam que as expectativas dos consumidores não correspondem à percepção dos líderes de negócios sobre a entrega do atendimento. A sua opinião, né, como mudar esse cenário e, obviamente, garantir a sobrevivência do negócio das empresas?
Isso é muito curioso, né? Na pesquisa apareceu para a gente, Claudinei, que 90% desses líderes eles acham que os consumidores acreditam que eles estão fazendo o melhor para proteger seus dados. Do ponto de vista do consumidor, só 68% acha que os dados estão sendo bem protegidos, né? Então você vê essa diferença. 89% dos líderes de CX acham que são capazes de personalizar a experiência do consumidor, mas só 63% dos consumidores acham que a experiência está sendo personalizada. O resultado disso é muito óbvio, né? Quer dizer, 34% dos consumidores dizem que estão frustrados com como foi o atendimento nos últimos 12 meses. 73% já dizem que têm expectativas muito altas e que vão mudar para a concorrência depois de uma experiência ruim. Eu acho que isso é reflexo de um consumidor mais maduro, a barra subiu, principalmente durante a pandemia, onde tudo era digital, então ele espera que tudo se resolva mais fácil, tudo seja mais simples, né? E aí a tua pergunta é, bom, beleza, como que eu mudo? Né? Como que as empresas podem mudar? Então, é fundamental, gente, investir em tecnologias de inteligência artificial que vão possibilitar a sua operação escalar, suportar os agentes, né, no dia a dia para que eles sejam mais eficientes, mais produtivos, auxiliem na gestão dessas operações. É fundamental treinar os agentes para que eles se acostumem a usar a inteligência artificial. O que a gente falou lá em cima, né, quer dizer, ressignificar o papel e o perfil desses agentes, o que se espera de um novo agente, quais são as habilidades que ele tem que ter. E fundamental é monitorar 100% dos atendimentos, das interações, e rapidamente poder detectar pontos de melhoria dentro do seu processo. Acho que essas são algumas das dicas que eu daria.
É, como diz a pesquisa, tem que entrar numa nova era do atendimento ao cliente, né?
É isso aí.
Perfeito. Walter, muito obrigado pela sua participação no podcast do Tem Inside Talk. Até a próxima.
Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.